Olá, pessoas maravilhosas e demais pessoas! Está começando Calma, Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. Vamos a mais um episódio gravado ao vivo. Se você está ouvindo num agregador de podcast, lembre-se que não tem edição e você pode ver nossas carinhas gloriosas lá no YouTube. Eu sou a Ana Roxo e estou aqui com a Rita Alves. Rita, fala.
Olá, peçonhas! Eu estava no mudo. É, só para avisar que tem uma batucada aqui que acontece todas as segundas e quartas. Quando a Ana falou de fazer a gravação na quarta-feira, eu topei, mas esqueci que agora tem um terreiro aqui atrás de casa e que eles ficam muito loucos e, tipo, 20 horas é o auge da festa, tá? Então, vai ter esse fundo musical aí. Não vai ter trilha sonora, mas tem a batucada.
A batucada. Eu estou aqui com a Tati Fadel.
Oi.
E com a Malu Rodrigues.
Oi, gente.
Bom, o episódio de hoje a gente vai falar sobre novelas. Sim. E vamos, na medida do possível, manter nossas três metades, tá? Com live fica um pouco mais zoneado, mas a gente e minhas amigas vão colaborar, né, amigas? Na primeira metade, vamos comentar sobre a origem desse formato novela. Na segunda metade, vamos falar sobre o Brasil, qual o impacto dessa bagaça nesse cada vez menos maravilhoso país. E na terceira metade, falaremos sobre séries. Seria a série a nova novela? No meio disso. No meio... Não dá spoiler, Rita. No meio disso, entre cada bloco, a gente vai ler os comentários das pessoas maravilhosas que estão acompanhando a gente ao vivo aqui. Tá? Então, arruma o seu melhor pijama e vem com a gente. Inclusive,
Eu tô.
queria dizer que havia promessas de Rita fazer essa live pelada, Rita. O que aconteceu?
Eu fiquei sem graça agora, ficarei muda.
Bom, vamos lá.
Mas assim.
Vai lá, quem começa? Tatiana?
Bom, já que vocês, no episódio que eu estive ausente, reclamaram do fato de que eu sou a parte chata e parada deste podcast,
Ninguém
eu
falou isso, Tati. Não,
farei
que
a parte chata e
absurdo. Falou que você é a
parada. É,
parte do
falou.
conteúdo duro.
Ah, então, basicamente significa chata e
Duro.
parada. A pessoa sem senso de humor. Então, eu farei essas vezes de pessoa enciclopédica sem senso de humor. Vou até conter este pequeno sorriso de alegria de estar de novo com vocês, vendo os comentários e tal. Vamos lá. Esse formato de novela, ou seja, de uma história narrada em capítulos, ela ganha uma força no comecinho do século XIX, num movimento que a gente chama de romantismo na literatura, né? Que não tem como não ser professoral, né? E foi romance, não é uma história de amor, para começo de conversa, embora tenham sido muito populares as histórias de amor, mas foi justamente um novo formato de publicação de histórias em capítulos em jornais que acabou levando este formato, que foi criado no século XVIII de romance, a se tornar o formato mais conhecido, vamos dizer assim, das narrativas que a gente tem até hoje, né? Hoje a gente fala de vou ler um livro, vou ler um romance e tal, e você tem, ou melhor, você fala que vai ler um livro, vai ler uma história, ninguém pensa em ler um poema épico, todo mundo lê romances. Na verdade, foi graças a uma ampliação enorme da imprensa, né, dos jornais no início do século XIX e a tentativa de conquistar um novo público que não era consumidor de jornal, né? Os jornais eles eram exclusividade de homens, né? Tinha lá os negócios, tinha as notícias da política, as crônicas da política e etc. E subitamente existe um novo público de uma classe social que havia ascendido ao poder no século XVIII, que é a burguesia. Você tem uma classe de mulheres burguesas e de jovens burgueses que não tinham uma produção literária direcionada para eles, né? Para elas e para os jovens. Então, começam a surgir essas histórias que têm características de trama, de enredo muito próprias, que a Ana vai explorar em seguida, e que eram publicadas, variava, né? A periodicidade, podia ser semanal, podia ser diário, né? As histórias publicadas em capítulos, em encartes, que eram chamados de folhetins. Né? Esses folhetins, eles eram voltados para o entretenimento deste público-alvo de mulheres e jovens. Né? Tem uma partezinha de um livro, eu queria aproveitar já e ler para vocês, porque eu acho muito legal. O maior romancista que a gente tem no Brasil, e esse é o surgimento da literatura brasileira, é o José de Alencar, né? E ele tem uma autobiografia literária, né? Ele faz, enfim, uma pequena autobiografia que chama Como e Por Que Sou Romancista. E ele conta como que foi a entrada dele, como ele tem esse contato com o mundo da literatura, né? Lendo os folhetins para a família, né? Então ele fala o seguinte, é um trecho curtinho, tá? Ele fala assim, ó. Não havendo visitas de cerimônia, sentava-se minha boa mãe e sua irmã Dona Florinda com os amigos ao redor de uma mesa redonda de jacarandá, no centro da qual havia um candeeiro. Minha mãe e minha tia se ocupavam com trabalhos de costuras e as amigas, para não ficarem ociosas, as ajudavam. Dados os primeiros momentos da conversação, passava-se a leitura e eu era chamado ao lugar de honra. Ele era molequinho, né? Aí ele fala, lia-se até a hora do chá e tópicos havia tão interessantes que eu era obrigado à repetição. Compensavam esse excesso as pausas para dar lugar às expansões do auditório, o qual desfazia-se em recriminações contra algum mau personagem ou acompanhava de seus votos e simpatias o herói perseguido. Uma noite, daquelas em que eu estava mais possuído do livro, lia com expressão uma das páginas mais comoventes da nossa biblioteca. As senhoras de cabeça baixa levavam o lenço ao rosto e poucos momentos depois não puderam conter os soluços que rompiam-lhes o seio. Com a voz afogada pela comoção e a vista empanada pelas lágrimas, eu também, cerrando ao peito o livro aberto, disparei em pranto e respondia com palavras de consolo às lamentações de minha mãe e suas amigas. Aí nisso entra um padre e fala, né, dentro da surpresa, e vendo-nos a todos naquele estado de aflição, ainda mais perturbou-se. O que aconteceu? Alguma desgraça? Perguntou. As senhoras, escondendo o rosto do lenço para ocultar do padre o pranto e evitar seus remoques, não falaram nada. Tomei eu a mim e responder. Foi o pai de Amanda que morreu, disse, mostrando-lhe o livro aberto. O livreto, no caso. Então, a gente tem aqui uma característica muito, eu acho, bacana, que é, primeiro, o público-alvo, e, segundo, este envolvimento com uma narrativa que visa comover, né? E tem algumas características esse tipo de história. Primeiro, é uma classe social que está lendo, que tem acesso à leitura e que procura se identificar com aqueles personagens, embora eles tenham uma vida. Veja, as mulheres se ocupando da costura e etc. E os romances, bom, envolvidas em mil casamentos de conveniência, aquilo que a gente conhece da história da constituição familiar, né, brasileira. E, no entanto, nas histórias, você tem as mocinhas virginais e puras vivendo histórias mirabolantes com heróis, amores impossíveis, pessoas que ouvem conversas atrás da porta, reviravoltas. Quer dizer, nada a ver com aquela vida absolutamente mercantilizada e banalizada da burguesia. Ao mesmo tempo, o comportamento dos heróis, heroínas, são uma espécie de parâmetro moral, né? Eu acho que isso a gente vai ver fortemente nesses folhetins modernos, que são as novelas, justamente que as novelas, ao mesmo tempo, são uma irrealidade, né? Mas, ao mesmo tempo, absolutamente fundamentadas em parâmetros de comportamento e parâmetros morais com as quais um público precisa se identificar. Então, esta coisa de você também ir conduzindo a narrativa de acordo com o gosto do público é uma coisa que vai aparecer posteriormente aqui nas novelas. Né? Eu acho que é uma... Essa coisa do herói, do vilão, do personagem idealizado, isso marca praticamente todas as narrativas, sejam elas na TV, no cinema, todas as narrativas mais convencionais. Né? Depois você vai ter outros modelos de romance, né? Romances realistas, que não tem essa pegada de folhetim, porém, esses são os mais célebres, esses são os que continuam nas listas de best-sellers, só você vê as listas de romances mais vendidos, todos eles têm uma estrutura parecida, né? E a narrativa depende dessa questão dos capítulos, de você prender a atenção do leitor no próximo. Eu acho que é o público-alvo e o formato narrativo que a Ana vai falar, eu acho que marcam muito profundamente essa origem das novelas, muito marcantes na sociedade brasileira.
Primeiro, Tati, eu queria dizer, antes de eu começar a falar, que muita gente se manifestando contra o José de Alencar, falando
que cancelado aqui na live.
O José de Alencar cancelado aqui no né? Muita favor. Gente falando que não, ele não é o maior romancista, e muita gente falando que detesta. Compartilho não. Dessa opinião, ele é chatíssimo mesmo.
Não, eu não falei que ele é o maior romancista, eu falei que ele é o maior dos românticos brasileiros.
Ah, né?
Dos romancistas deste movimento, ele é o que domina essa arte do folhetim.
Ótimo, né? Ele domina mesmo. É isso. Eu queria falar sobre isso que a Tati falou, que é exatamente essa questão, uma das coisas muito marcantes na novela, que estão nesses folhetins e que estão nas novelas e que estão nas séries também, é a questão do gancho. O gancho é aquilo que, né, as pessoas engancham ali, né, que faz você enganchar na história. Aquela pergunta que fica ali que faz você querer ver o próximo capítulo, e aí o gancho vai ser mais intenso conforme o tempo que você tem que esperar. Né? Na novela isso fica muito claro, tem pequenos ganchos no fim de cada capítulo e um grande gancho no fim do capítulo de sábado para você voltar no domingo. Nas séries, a mesma coisa, né? Tem ganchinhos no final do capítulo e um grande gancho para já introduzir, né? Já deixar a gente esperando e querendo e eles negociando a próxima temporada. Né? Essa questão do gancho, acho que é muito legal de lembrar que ela é uma questão antiga já. O gancho é uma história que, inclusive, ela existe por causa do gancho narrativo, é As Mil e Uma Noites, que acho que todo mundo já ouviu falar, né? Provavelmente o gancho existe antes disso, mas Os Mil e Uma Noites é o mais consagrado, né? Qual que é a história dos Mil e Uma Noites, né? Ela é um livro que são várias histórias dentro de uma história, mas a história moldura dos Mil e Uma Noites é do rei Pérsia, que é rei da Pérsia, ele foi traído pela esposa e mandou matar a pobre da esposa. Aí, desse momento em diante, ele decidiu passar cada noite com uma mulher diferente, que era degolada na manhã seguinte. O patriarcado tá aí, não vamos comentar isso, mas enfim, é isso. Mas a nossa protagonista mesmo, na verdade, é a Sherazade, não a Raquel, uma Sherazade inteligente, interessante, assim. Porque o que, que ela fez? Qual foi o estratagema dela? Ela começou, na noite que ela foi passar com o rei, ela começou a contar uma história que ela terminava num ponto alto e prometia continuar no dia seguinte. Aí o rei não matou ela, porque ele queria continuar ouvindo a história. E aí, na noite seguinte, ela fez isso de novo. E assim, por mil e uma noites. Né? Uma das histórias que ela conta, por exemplo, é do Simba e os Marujos. Vem daí, tá no Mil e Uma Noites, né? Enfim, o rei não matou a Sherazade, porque ele já era noveleiro. Né? Então, essa coisa do gancho é uma coisa muito que é muito presente, assim. E eu acho muito interessante de ver como que as novelas reproduzem isso, mas como também nos romances, por exemplo, uma das coisas que você vai ler quando você lê o Harry Potter, é muito difícil. O Harry Potter ou outros best-sellers, aqueles do Da Vinci, lá, o Código Da Vinci, essas coisas assim, eles também, no fim de cada capítulo... você vai dar uma virada ali que você fala, não, eu preciso continuar. É mais fácil você parar de ver ou parar de ler no meio do capítulo do que no fim, né? Você continua ali querendo ver. E nas séries é o que faz você maratonar direto, porque você quer saber ali o que vai acontecer, né? O gancho é uma característica que faz também com que esses roteiros, eles tenham toda hora pontos de virada, né? Essas peripécias que chamam, né? Os plots todos, vai tendo mini plots, assim. Plot é a linguagem nova, porque a gente chama de peripécia, né?
Deixa eu te falar, é aquelas coisas que tem no Dan Brown, por exemplo, você está lendo o capítulo e o capítulo termina assim, o cara entra na sala e mal sabia ele que o que ele ia ver ali mudaria a sua vida para sempre, ponto. Aí começa o próximo capítulo num outro ponto da história, de forma que você fica mesmo, de fato, o termo é enganchado naquilo, para saber, afinal de contas, o que aquela criatura viu que mudaria o curso da história. É. Como vai se resolver? Você tem que criar o problema para que você possa prender as pessoas na resolução do problema posteriormente, né?
E eu acho que agora é por isso que as pessoas ficam muito, muito bravas com spoiler, né? Porque a graça é essa. Tem o gancho, você vai descobrir o que vai acontecer. E aí vai um maldito, um filho de uma puta na rede social e fala, ai, tal coisa acontece, não sei o quê.
Ó, sabe? Me inclua fora dessa, que eu adoro spoiler, tá? Pra mim, por favor, eu procuro spoiler na internet. Me contem, nossa, porque daí eu já vou relaxada. Eu vou pra série relaxar, já sei o que vai acontecer. Suspense, fiquei procurando o gancho daquele, o alienista. Falei, pelo amor de Deus, me dê um spoiler dessa bosta. Não achei, foi horrível. adoro spoiler, me contem.
Eu não gosto.
Para saber a história, eu vejo para saber, para ver outras coisas. Mas é porque eu sou coitadinha, né? Ela, alecrim dourado do roteiro.
Então, e é engraçado porque é muito comum, não sei agora, porque há muito tempo eu não paro para olhar uma banca de jornal, né? Mas tinha aquelas revistinhas que contavam tudo o que ia acontecer. E as pessoas compravam e liam e comentavam e esperavam aquele momento do que estava escrito ali na revistinha, do que ia acontecer. Cara, eu sou totalmente contra spoiler. Eu sou o alecrim dourado que fica putíssima quando alguém dá um spoiler do negócio que eu estou assistindo. E não leio nem sinopse quando vou ao cinema, escolho o filme aleatório, aí
nossa,
depois eu saio.
Nossa, mas a sinopse não diz nada. Característico da sinopse é.
Não. Vai, dá uma
sinopses ruins que estragam.
Mas sim, tem sinopse que é melhor que o filme, ou a novela, ou a série, né?
Não, tem trailer que é muito melhor que o filme, edição de trailer é toda uma outra área, né? A edição de trailer, como que você faz um trailer? Às vezes você vê um trailer maravilhoso, você vai ver o filme, você vai ver a série e fala, nossa, bicho, eu vou ficar só assistindo
o trailer.
Você podia
ter ficado com o trailer, né?
Fomos todos enganados.
Mas essa questão da sinopse, principalmente na Netflix, quando você vai, eu nem leio mais, porque às vezes você vai ler e já tá contando o que vai acontecer no capítulo seguinte.
Nesse episódio, fulana faz isso.
Mas você sabe uma coisa que não tem mais em novela? E tem, depois a gente vai falar mais do Vale Tudo, mas o Vale Tudo tem, que tinha, que é cena dos próximos capítulos.
Sim!
Que era uma coisa meio que aparecia sem som, e aí você via, sei lá, a Raquel...
Só com uma música, que era pra vender.
O que aconteceu com Raquel Ascioli?
Não,
pode falar, Rita.
Eu estou revendo a novela, né? Vale Tudo. E assim, quando chega nessa parte, eu fecho os olhinhos e vou pulando, assim, tipo, para não saber. Porque, embora eu já tenha assistido a novela, eu tinha 12 anos de idade e muita coisa para mim é inédita.
Essa parte das cenas dos próximos capítulos tinha sempre a música tema, né? Que era o que... Não existe mais isso, que estava muito associado à novela. Era um conjunto de subprodutos da novela, em especial o LP, né? Trilha sonora, Vale Tudo
Nacional e internacional.
Cara, como era incrível.
Eu acho que tem outra característica que é legal da novela, assim, que diferencia da série e que é presente na novela, que a novela, depois, mais pra frente, a gente vai falar mais das diferenças, mas a novela, ela tem um tempo estendido, né? Ela tem muitas barrigas. O meio da novela lá é uma grande barriga. Né? E eu lembro de uma entrevista da Fernanda Torres falando por que ela odeia gravar a novela. porque ela falou que nos capítulos do meio, assim, ela passa muito tempo fazendo cenas que é só assim, pô, eu preciso falar com o Zé, vocês viram o Zé? Aí depois ela grava outra cena, eu preciso falar com o Zé, cara, nossa, eu preciso muito falar com o Zé, vocês viram o Zé? Aí, né, e daí outra, nossa, falar com o Zé, aí no capítulo da sexta, da sexta-feira ela encontra e fala, Zé, preciso falar com você, aí acaba e só na segunda vai falar o que a desgraçada tem que falar com o Zé. Né? Então é tem algumas estruturas também que você fica chamando o gancho e às vezes o gancho nem é tanto. Ele fala, pô, Zé, gosto tanto de você. Depois não é nada, mas te prendeu ali, né?
Uma das coisas que me chamou a atenção em Vale Tudo é que o Gilberto Braga é muito, muito gênio. Ele pega determinados personagens que ficam durante vários dias como protagonistas. Então, não tem só a protagonista Maria de Fátima, Raquel Ascioli, Ivan Meirelles. Ele brinca com todos os outros personagens que têm histórias interessantes também. Ó, aí você não fica cansada, entendeu? Você não fica cansada da Odete, você não fica cansada da Raquel. Ele dá uma aliviada na coisa. Sensacional.
Eu acho que com isso a gente pode passar já para a segunda metade e falar. Você tem mais alguma coisa para falar, Tati?
Eu tenho. Fala. Que assim, isso que a Rita está falando é justamente uma das grandes características do romance. Né? O romance não tem um núcleo só de personagens, tem vários. Né? Que é o que é o que tem tramas paralelas. Tem uma trama principal, tem subtramas que também são interessantes e que são. Que são bastante exploradas. E o conto, por exemplo, justamente por causa de uma extensão menor, o conto é mais curto, tem uma trama principal só. É uma das formas, uma das várias formas de diferenciar, para além do tamanho, o que é um conto, o que é um romance. E como o romance nasce com o folhetim, esse traço de você ter várias tramas e algumas pessoas... alguns autores de telenovela, telenovela foi antigo também, né? Nossa, alguns autores de telenovela conseguirem... Porque tinha foto da novela, por favor, minha mãe.
Então, mas isso que eu ia falar, foi antigo, mas é bom lembrar que a novela na TV, ela é herdeira da novela de rádio e da fotonovela também, né? Então, a gente tem, na verdade, a gente tem uma sequência, né? Essas novelas que eram folhetins escritas, depois a gente vai ter novelas de rádio e fotonovela, e aí a gente tem a novela do jeito que é um gênero bastante típico do Brasil, não tem... Falta pesquisa aqui na minha fala, mas eu acho que na verdade, é o mais típico brasileiro, mesmo as novelas mexicanas, tanto que é produto de exportação, né? Tem uma grana danada, assim, exporta... tem aquele Sim, a Moça em chinês, eu já vi, né? Exportou para tudo. Sim, a Moça, que é uma novela que seria cancelada num grau atualmente, assim, né? Muito grande.
E a Escravizaura?
Nossa, Escravizaura, a Escravizaura que é tá em chinês, eu me confundi.
Escravizaura, Fidel Castro, assim, o impacto das novelas brasileiras no mundo é tão potente que o Fidel Castro mudou o horário do funcionalismo público de Cuba para que as pessoas pudessem chegar em casa e assistir a Escravizaura. Lucélia Santos foi recebida pelo Fidel.
Isso é
um ícone.
Viu? Nunca critiquei. Acho que o povo tem que se divertir.
Veja só.
Eu acho que antes de passar para o próximo bloco, a gente falar mais de novela, e estou muito ansiosa pela crítica do Vale Tudo também, a gente podia ler um pouco aqui dos comentários. Muita gente falando que odeia a novela. Eu também não gosto, mas assim, eu acho que é uma coisa que não dá pra gente negar a importância que tem, né? Todo mundo já viu novela na vida. Vocês lembram qual foi a primeira
novela que
vocês viram?
Acho que...
Silêncio.
Bambolê?
Teve uma novela Bambolê?
Eu lembro que... Teve sim, que era anos 60. Teve. A temática era anos 60. Mas a que eu me recordo melhor é Tititi, que eu amava.
Tititi era do Mário Fofoca?
Que era do Jacques Leclerc.
Mário Fofoca.
Jacques Leclerc.
Victor Valentim.
E Roque Santeiro.
Roque Santeiro, lembro muito também.
Vagamente. Lembro muito. E tem uma outra também. Tititi, Roque Santeiro.
Tieta, mas a Tieta é depois ainda.
A Tieta, eu era um pouco maior. Tinha até 13 anos.
As pessoas falando já... Vamp, Vamp, Vamp também.
Vamp!
Calada à noite preta!
Gente!
Ana, você vai fazer essa performance?
Não, eu tô aqui fazendo... Não, é que a minha performance, ela não tem espaço na tela, porque ela é expansiva.
Exatamente.
Ela é calada expansiva. Noite!
Mas assim, Vamp foi muito legal, Que Rei Sou Eu foi muito legal.
É.
Eu acho que a primeira
a pessoa falando que viu
o
Senhor
foi...
do Gado, não é Senhor do Gado, é Rei Drogado. Pare. André Araújo, não é Senhor do Gado.
A primeira... Roda de Fogo, Roda de Fogo.
Ah, Roda de Fogo era do Renato.
O tumor, Pará, que o pessoal tinha um aneurisma.
É. Sim.
Tarcísio Meira.
Eu amo, porque eu lembro que tinha TV Pirata e era Fogo no Rabo. O nome
era.
Da
Reginaldo, você é tão bom pra mim.
Então, e esse tipo de jargão pegava, né?
Pegava. Sim.
Tem muita coisa que ainda pega. Não, quer dizer, não sei agora atual, porque eu não vejo mais novela. Faz 5 anos que eu não tenho TV, mas não sei qual que tá pegando agora. Mas tinham coisas assim que pegavam no popular, né?
É, eu acho que isso já começa a introduzir nosso assunto, assim, do impacto das novelas, né? É, eu acho que... Fale, Rita, você tá com cara de que quer falar. Fez um dedinho.
Ai, eu vi um comentário muito bom aqui. A Ana Luísa falou assim... Ana Luísa dos Reis, acabei de falar, não acredito que teve uma novela chamada Bambolê. E minha mãe começou a cantar a música tema.
Nossa!
Chamou diretamente a gente de véia.
É, não, teve uma pessoa que comentou que a primeira novela que viu foi o Rebu. Isso é, ó. Isso é, tá dizendo. Malu, tô falando que
Regina!
você não tá falando. Diga, a gente tá
Não, então,
silenciando
a primeira, é só para falar, a primeira
você é
novela
mais
que eu
jovem.
lembro de. Então. Mas a primeira novela que eu lembro de assistir com a família, assim, sentada, eu lembro da cena de estar sentada no sofá e a família assistindo, foi Pantanal, porque tinha uma abertura muito diferenciada, né, para a época, e a minha avó não queria deixar eu assistir essa novela. Eu acho que tinha cenas de nudez mais explícita,
Sim,
né?
muita. E assim,
Então.
Pantanal foi a primeira novela que conseguiu maior audiência que na Rede Globo, que era
Exato, eu ia falar,
a
esse foi um marco
fodona.
histórico,
É,
assim. Então, assim,
Pantanal
eu lembro.
da afinada Manchete, né?
Sim, então assim, primeira vez que uma novela não fazia sucesso na Rede Globo, fazia sucesso em outra emissora.
É. É.
Eu
Mas eu
lembro meu
lembro
pai.
que por causa de Pantanal, eu passei um tempinho da minha infância achando que eu não podia assistir novela, que não era coisa para minha idade. E até se eu parava para pensar, errada a família não, totalmente errada a família não tá.
Eu não
Mas
sei,
aí
eu acho.
depois eu lembro de uma novela que eu gostei muito e também gerou rebu na minha família, porque a minha avó dizia que não era novela para minha idade, que era aquela Próxima Vítima. E essa era uma novela cheia de gancho, porque você queria saber quem.
Amava.
Eu amava essa
Francisco
novela.
Rocco,
Essa
cara.
novela foi maravilhosa. Eu acho ela super mal falada. Assim, as pessoas quase não falam dela e eu acho que foi uma
Verdade.
novela maravilhosa. E
Eu
só para
assim.
completar de novelas que eu achei, que eu lembro, que eu tenho boas lembranças, que foi a Indomada, que tinha Greenville, que o pessoal falava em inglês e português. No Frigir dos Eggs, a Eva Vilma, maravilhosa. Então, assim, essas são algumas novelas que eu lembro da minha infância que eu realmente gostava muito.
Que novela que era aquela que tinha Malu Mader, que era motoqueira, que foi um crush
Ai, que
assim.
foi, nossa, muito, muito.
Nossa
Celebridade?
Senhora! Não,
Celebridade?
celebridade, celebridade.
O Dono do
Eu e a
Mundo?
Ana
Não.
não era
Eu e
top
você, o
model
quê? O que
também.
você está me envolvendo nessa história?
A gente assistiu Celebridade. Você
Eu
lembra
assisti?
disso?
Claro que
Você
não.
assistiu? Claro que
Não, eu estava
assistiu.
bêbada, todos os capítulos.
Não, você assistiu novela inteira, tinha horário de novela, e a gente assistia
Não, eu lembro que
Celebridade.
quando a gente estava junto, eu era viciada em ER, que também era meio
E
novela. É
Big
sério mesmo.
Brother. Pronto.
Eu assisti. Não, era Big Brother, era aquele.
Também.
Ah, o Big Brother também, o primeiro eu vi com bastante atenção.
É, é, é.
É.
Não, Ana, esse. Qual, como, eu queria lembrar qual que era o da Malu Mader motoqueira, que ela
fera, fera ferida?
Fera ferida.
Fera radical, estão falando.
Fera radical.
Isso, fera radical.
Fera radical, exatamente.
Boa. Não lembro o nome.
Fera radical.
Malu Mader, crush de 9 entre 10 meninas lésbicas da minha idade.
Seguida pela Maria Zilda Bentley, né? Que naquela época era só Maria Zilda, Guerra dos Sexos, exatamente.
Muito eu me apaixonei por essa galera aí, dessa Malu Mader, Cláudia... Ai, esqueci o nome dela, Cláudia?
Cláudia Abreu.
Cláudia Abreu, foi Anos Dourados, depois veio Anos Rebeldes, que foi uma série que também muito bem feita, muito legal. Assim, eu assinei a Globoplay, eu pretendo assistir toda essa velharia, não sei onde eu vou arrumar tempo, porém, eu vou assistir tudo, porque assim... É uma outra visão que eu vou ter, né? Quando eu assisti Vale Tudo, eu não tinha nem entendido que tinha um casal de lésbicas, entendeu?
Ah, mas nunca vou entender mesmo, Rita. Porque
não, dá sim.
De cigarro, uma para fumar, outra para fumar.
Exatamente. Não tinha beijo.
Não tinha beijo lésbica e a intimidade era uma tava, é muito era bizarro isso, cara.
É tipo
a Prochaska e a Lala de Reiselin que faziam as lésbicas.
Então, mas é engraçado, porque a primeira cena que eu vi as duas, eu já saquei que era um casal.
Ah, querida, código é tudo. Naquela época você não tinha código.
Mas é porque agora você não pode mais fumar na novela, mas pode beijar na boca.
Mas pode beijar,
sem problema.
Mas acho que tem outra coisa que era um código muito presente no Vale Tudo, que não sei se você notou, que a Prochaska estava sempre vestida com a roupa da Simone, a cantora. Sempre. O quarto de cabelo Simone. Igual a Simone, gente. Era um código, eu tenho certeza. Depois que eu vi, falei, gente, olha lá o código. Simone, tenho certeza.
Ah, não reparei nisso, não. Eu só reparei que as pessoas usavam 3 números a mais do que deveriam.
Sim, a moda.
E um blazer, hein, Rita? Para você.
Um blazer amarelo, um blazer, né, Rita?
Uma manguinha dobrada. Assim.
Foi de lá que você tirou.
Nossa, eu botava aquela blusa até aqui, o meio do braço. Todo mundo usava a blusa até o meio do braço.
É, né? E aquela que, inclusive, era a que a Lídia Brondi fazia, que era inclusive produtora de moda, ela usava as roupas mais medonhas da
Não
fase
eram
da
medonhas na época.
Na esse época é ela era super, super inserida, né?
É esse o problema.
Mas assim,
as novelas ditam o horror da moda em grande parte. Lembra quando todo mundo usava aquelas coisas da... Não sei se foi numa novela, o Clone...
Daquela tatuagem da Jade, de rena na mão.
De rena, ou uns anéis, um brinco que colava na pulseira, sei lá, uma pira.
Aquela novela do cigano Urigo, todo mundo usava, passou a usar a blusinha de cigano, que era só uma blusinha que ficava caindo insuportavelmente no ombro.
Então eu
acho que entramos aí no tema.
Volta para o roteiro, queria dizer
vamos.
Acho que é isso, né? A gente já entrou no tema, né? Mas... o quanto as novelas são impactantes na nossa sociedade, de fato, né? Então, assim, se a gente tem também ondas de nomes da moda, ou modas que entram, né, por causa de novelas, se a gente tem uma onda de Enzo, uma onda de André, você sabe que a pessoa nasceu, tinha uma novela, ou com o nome Cauã também, teve uma novela que tinha Cauã, o nome de ator, né? E todas as modas. É muito inocente a gente achar que não vai ter outros impactos, né? Com um negócio que está todo santo dia na sua TV. Eu acho que a novela ela tem umas estruturas que é tudo feito para a gente entender, para a gente encarar aqueles personagens como próximos mesmo, criar adesão. Inclusive, tem uma coisa, porque assim, eu vou dizer, a minha iniciação científica, quando eu estava na faculdade e nos idos dos anos 90, foi sobre novela. Eu analisei O Rei do Gado, e eu analisava ganchos, analisava como os tipos de cena e tal. E uma coisa que a gente notou lá no grupo de pesquisa que tinha, que continua até hoje, é, por exemplo, quando você vai ver a disposição da câmera, né, na novela, em momentos de almoço, por exemplo, ou momento de qualquer refeição, a câmera ela fica posicionada de um jeito que parece que você está comendo com aquelas pessoas. Fica, né? Elas não ficam em roda e com uma câmera no meio, rodando. Né? E isso, para a gente não nota, porque sempre é assim. Então, parece... E você está na hora do jantar, em geral, comendo na frente da TV. Agora é um pouco mais tarde, né? Mas também demora mais para chegar em casa, fazer o jantar. E aí você está comendo na frente da TV, sempre tem essas cenas de refeição. E aí você está tomando refeição. Claro que na sua mesa tem menos coisas do que na mesa, né? Daquelas pessoas. Eu também sempre acho engraçado que tem a casa de pobre, a casa dos pobres sempre é meio verde água. Não sei que eles cismam no Projac.
É verdade. Verde.
Mas deixa eu falar uma coisa.
Eu acho que faz sentido verde água, gente.
Eu já deixa vi falar
muita
uma coisa.
Casa verde água.
Bem rosa, amarelinha. Todas é. São as tintas mais baratas. É. Deixa eu falar uma coisa que me deixa muito angustiada em novela. É. Muito angustiada. É o fato das pessoas, de fato, não comerem. Tem aquelas mesas de café, de almoço. Café da manhã em especial, sabe? Que tem suco de laranja, tem lá
frutas,
aquele monte de diversas. Frutas, picadinhas, tem pães, cestas de pães, paraná. E, de repente, a pessoa, sempre o protagonista, passa, senta na mesa, taranã, tem o momento de servir, ela sempre pega um copo de suco de laranja, só faz assim, ó. É. Tchau, gente, eu tô saindo. Eu falo, não!
Boto, no máximo, bota uma uva na boca, né?
Bota assim. Uma uva. E assim, eu acho que tem uma parte técnica de ser desagradável, pessoas mastigando, não sei. Mas eu fico super tensa de ver as pessoas que não comem na novela, cara. Tá lá, beleza.
Eu sempre Senta. Fico imaginando o pessoal da produção depois mandando ver naquele monte de
nas naquele
presunto, ai,
gente,
né?
Não, eu acho que é tudo cenográfico, deve ser tipo uísque, a gente sabe que é guaranazinho ali, não é?
Né? Faltava, né? Heleninha Reutemann, de fato, ficando
de
bêbada.
De fato, bêbada, eu ia achar o máximo. Olha,
ao som
nos
do
anos
adagio,
80, tudo é possível, gente.
Adagio do Albinoni, e ela bebendo e chorando e tal, tomando de fato uísque, ia ser ótimo.
É, mas é que
eu... tem umas comidas que parecem comida mesmo, cara.
É. Eu acho que teve presunto e queijo pra Globo, gente, na mesa, tudo sopradinho,
tem,
que
gente,
em hotel,
tem.
Por favor.
Alguém comentou aqui nos comentários também que é interessante notar que pobre sempre tem suco de laranja na mesa, né? Não é, realmente tá errado, né?
Você vai na lanchonete comprar um copo de suco de laranja, custa uns 8 contos, gente. É. Caro pra burro. É. Ninguém tem. Pobre não tem fruta na mesa, não. A gente tem cuscuz.
É. Eu acho interessante também da gente notar, por exemplo, que a proximidade que a gente tem, inclusive com atores que são muito presentes, assim. Eu, por exemplo, sempre tive a sensação que a Suzana Vieira é meio minha tia. Tudo bem que é uma tia que dá vontade de passar a cara no chapisco, né? Mas, é, sabe, assim, uma tem um... Né? São pessoas que convivem com a gente, né? Estão ali todas as noites, né? E aí, quando eu comecei a ver o Vale Tudo, que eu comecei a ver por causa dos resumos da Rita, que eu vou pedir para ela ler um, gente, que, por favor, quem não segue a Rita no Facebook, tem que seguir por causa dos resumos de Vale Tudo, né?
Sim, gente.
Nada me tira da cabeça que grande parte dessa ideologia da meritocracia tão implantada é culpa da Raquel Ascioli, que subiu na vida começando a vender sanduíche na praia. E aí virou uma grande, né? Assim como eu tenho certeza que Vale Tudo também ajudou a eleger o Collor, porque Vale Tudo é de 88, a eleição do Collor foi de 89, e tem um discurso da ai, o Brasil e a corrupção, ai, não sei o quê, que é muito assim, martelando. E também, a Rita já falou, que é o Anos Rebeldes, depois ajudou a tirar o Collor, né? Porque tinha toda aquela coisa de Anos Rebeldes, ela fez a geração cara pintada e para as ruas, geração da qual eu vexatoriamente faço parte. Fui pras
eu ruas. Eu fui de cara pintada.
Meu primeiro ano.
A Malu não foi engatinhando, só se a mãe dela obrigou.
Vocês vieram para Brasília?
Não, mas nossa,
manifestações
São Paulo,
tá. Direto, cara. Não, eu entendi. Eu não fui, eu era muito pequena, mas eu não fui só porque minha mãe estava doente. Eu lembro até hoje dela falando, olhando para a televisão e falando: puta que pariu, era para eu estar lá.
Não, mas eu super fui de geração cara pintada. E, gente, era muito, Anos Rebeldes era pra gente ir, assim, pra. Né, no...
Inclusive, saudades, Collor. Volta, meu amor.
Nossa, que saudades. Saudade,
você era tão refinado, né?
Nossa, ai, elegante.
Um príncipe,
né?
Ele era um príncipe, a ideia,
deixa,
né?
Esse menino caçar os marajás, gente.
Qual o problema disso?
Qual o problema?
Que custa uma reforminha na casa dele?
Casa da Dinda.
Casa da Dinda.
É, então, eu acho interessante de ver isso. É claro que tem estudos mais aprofundados, eu não estou falando disso, né? Só de orelhada, assim. É importante de ver o impacto, mas a gente entender que a Globo, ela manda no país, não só porque ela manipula o Jornal Nacional, que é a quarta novela da Globo, né, a gente sabe, mas porque as novelas também, elas ficam martelando o que elas querem. Se dita moda, se dita nome de... Claro que dita ideologia, é uma batalha pelo imaginário e é uma construção de ideologia. E tem esses testes todos que eles vão fazendo, né, do que pode na novela, o que não pode, né. Inclusive, Rita... Já introduza, comece lendo um resumo do Vale Tudo para a gente entender do que estamos falando, e aí faça apontamentos sobre Vale Tudo. Que
vou procurar um aqui da Raquel, que a gente está falando sobre essa questão da meritocracia. Peraí.
E o Batuque comendo solto na Rita, lá.
O batuque comendo solto, gente, é a vida.
Ah, Rita, ao invés de reclamar, devia botar o nome do podcast nessa roda aí e já mandar a gente...
Deixa. Vou aproveitar enquanto você procura. Fala para Camões, que é a Ju Palermo, está dizendo aqui que passou para limpar a mente do mestrado antes de dar aula. E não sei se a gente já falou, mas Fera Ferida é baseado em contos do Lima Barreto. Você sabia disso?
Olha, não.
Antigamente tinham muitas obras da TV baseadas em literatura. Assim, a própria Tieta, né? É em cima do...
Tá. Antes de ler o resumo aqui, eu quero deixar um comentário sobre um cara chamado Venício Adlima. Ele é professor. E ele tem várias... teses, artigos, porque ele estudou sobre isso, sobre a questão da mídia e a representação no cenário da política, né? E ele fala sobre três novelas que abriram caminho para preparar o povo para receber o Collor de uma forma bem amorosa, né? Que começou com Vale Tudo, né? Que a gente tem lá a Odete Roitman, que é a avó dos bolsominions atual, né? E aí ele cita Que Rei Sou Eu também, a terceira novela... não vou lembrar da terceira novela, caceta. Mas ele cita três novelas e eu acho que seria bem interessante para quem gostaria de se aprofundar nessa questão... de como que influencia a novela na cultura brasileira, eu recomendo a leitura desse cara aí, que é o Venício Adlima, tá?
Ah, bacana.
Agora eu vou...
#, fica a dica.
Olha, Rita também é cultura. Vocês estão achando que é só a Tati? A Rita também.
Momento cultural.
Você está achando. Mas, Rita, a gente está enrolando enquanto você acha o resumo. Vai, desgraçada.
É, isso mesmo. Ah, então, bom, achei aqui, olha só.
Manda bala.
Marco Aurélio, que é o Reginaldo Farias, que, aliás, é dono...
Você faria, né? Que, aliás, você faria, né, Rita?
Eu faria, eu tive um crush retroativo em relação ao Reginaldo Farias, que, como ele fazia um personagem muito desgracento, eu não tinha reparado no quanto ele é bonito, gente. E aí eu fui procurar fotos dele, tá, não sei o quê, e descobri que ele ainda é bonito. Ele tem 85 anos e eu sentava a cara dele. Sentava.
Meu Deus! Então, meu Deus!
Tirem,
por favor,
Tati,
reaja novamente, porque você não estava em tela. Por favor, reaja. Ao sentava na cara dele. Ó, Tati, os ouvidos de Tatiana sangram nesse momento.
Gente, ele tá lindo, ele dá de 10 a 0 naqueles três filhos que ele fez. Bom, enfim.
Que inclusive um é ministro agora, né?
Não é,
não é.
Não é,
Marco. Olha lá, Malu dele, produzindo não. Fake news.
Não. Eu achei que fosse filho dele.
Não.
Tá bom.
Vai.
Mas lembra um pouco. Não vamos crucificar a Malu, porque lembra um pouco. Tá. Enfim, o Marco Aurélio Reginaldo Farias, ele é rico, tem jatinho e mora junto com o Renato, que é um primo mega pegajoso.
Vale Tudo tem isso, né? As pessoas moravam em comunidade. Tem. É co-living antes da hora.
Co-living, né?
Quem que faz o papel de Renato?
Adriano Reis.
Então, como?
Ah, tá.
Adriano Reis.
Adriano Reis. Onde é o cara anda, que sempre, né, fez papéis
de amigo do protagonista, né? É. É. Ele, é o nosso Harvey Keitel.
E já cantou para subir. Ah. Eu tenho essa coisa mórbida quando... Ai, deixa eu ver se tá vivo. Aí, onde tá? O que, que aconteceu?
Morreu é. Sabemos.
Morreu é. Um monte morreu é. Aí me deu um pouco de tela azul, assim, quando eu vejo um cara rico morando com um primo. Aí eu fico, gente, são maneiras que o autor encontrou para deixar a coisa mais fácil de fluir, mas eu acho...
Mas os Reutemann também moram em comunidade, não mora todo mundo?
Mora todo mundo junto. E aí fica todo mundo tomando conta um da vida do outro, onde você vai, onde você foi, fulano chegou tá hora. Aí eu fico, meu Deus do céu, se é a melhor coisa de ter dinheiro é você se livrar da família, eu não compreendo. Bom, enfim. O Renato deu uma festa bem cafona naquela revista Tomorrow que ele tem. Que
é uma... Nossa, é muito ali cafona, com umas blusas cafona, né?
E falida, o cara tá sempre ali lutando para manter aquela revista, que qualquer semelhança com a realidade não é coincidência, né? E aí ele se interessa pela Cássia Kiss, né? E aí convida a Cássia Kiss para ir a essa festa. E aí quando ele chega na festa, que é na casa dele e do Reginaldo Farias, ele fala assim, ai, ah, gente... Comprei uma TV de 28 polegadas e coloquei no meu quarto.
Não quer... Tubo, conhecer, né? Tubo.
Tubo. Quem nunca ouviu uma cantada bosta, né? Gente, é uma cantada muito bosta. Aí ela recusa tal, e se sente super... Ai, que absurdo, que ela não queria de jeito nenhum sair com esse homem. E... Peraí. Enfim, todo mundo usa pelo menos 2 ou 3 números acima do manequim, né? Que é uma moda bizarra. As pessoas ficam o tempo todo se elogiando. Eu tento encontrar uma boa vontade para concordar, mas nunca encontro. Acho que a pessoa que menos se veste mal ali é a Renata Sorrá. Até a Lídia Brondi, que é descoladinha da novela, não consegue escapar. Eu acho que, inclusive, foi ela que inventou essa franja.
Mais essa curta. Franja horrorosa, sim.
As pessoas acham que estão sendo assim super modernas e não sabem que lá em 1988, isso aí, ó. Bom, eu tenho achado a Regina Duarte muito gatinha, porém ela tem...
Não, Rita, não, agora Rita, você extrapolou tudo.
Não pode.
Não pode, não. Regina, não pode. Duarte,
você... gatinha, não. Não, agora eu vou falar uma coisa séria. Rita, você está avaliando o passado com... Sim. ponto de vista do presente, parâmetros do presente, por exemplo, a moda. Então, Sim. você tem que avaliar o passado do ponto de vista do presente. Regina Duarte, não! Não pode! Assim, então, mas... ou você faz tudo de batelada, julgando com o ponto de vista do presente, ou você usa categorias melhores.
Vou chegar lá.
Não pode. Não, não.
Eu vou chegar lá. Ó, eu tenho achado ela bem gatinha, porém, ela tem o sex appeal de um kiwi, gente.
Tem. Não.
Ela fica... No começo da novela, que ela começa a vender... lanche na praia, ela usa um shortinho mostrando um pouco, assim, da polpa da bunda.
Aquela, sabe? Cenourinha da bunda, assim, né?
Nossa, é muito constrangedor. Eu tenho vontade, assim, de me enfiar embaixo do lençol e falar, ai, gente, acaba essa cena logo, pelo amor de Deus, né?
Rita, você tá sendo cancelada nos comentários porque falou Regina Duarte gatinha. Só que gente,
ela era gatinha. Ela foi a namoradinha do Brasil. Ela tava no começo da decadência ali. Mas ela
nessa época, ela já interpretava tudo fazendo...
Sim. Ela quebra o pescoço.
Aquele pescoço de coque.
Mas nessa época ela ainda não tinha medo. Ela teve medo depois. Ela não tinha...
Acho que no ano seguinte que ela começou a ter medo, né? A novela de 88 e
89. Não, ela teve Serra, medo na eleição do Lula.
Não foi Serra, foi Fernando Henrique, alguma coisa
foi,
assim.
Não, foi o Lula, quando o Lula se candidatou na eleição de 2002. Eu não assisto novela, mas horário político eu sei todo, gente. Eu assisti esse horário. Eu assisti esse horário político, ela fazia filme.
Mas você assiste ainda agora, ô Malu?
Ah, e agora eu não tô assistindo, porque Brasília não tem candidato, né? Para prefeito, não tem eleição de prefeito. Mas eu assisto todo horário político, gente. Eu sou rainha dos jingles.
Muito bem.
Mas então, volta a novela.
Agora eu quero citar essa parte aí de como a Regina Duarte é uma desgraçada e ela foi escolhida a dedo e foi perfeito, caiu como uma luva para essa desgraçada, esse papel. Ela começa a vender sanduíche na praia e contrata 5 garotos fodidos da favela, né, que estão sem aulas por conta de uma greve e que por isso estão passando fome porque não tem mais merenda na escola, né? Tá de greve, não tem como comer. E ela contrata esses 5 pirralhos aí para vender lanche para ela na praia. E o pagamento é uma pequena comissão mais 2 lanches. Ou seja, os caras ficam andando o dia inteiro na praia e não almoçam. Só lanche, aquele lanchinho mirrado dela lá. E ela ainda motiva as crianças com a ideia de que se elas se esforçarem muito, vencerão na vida sim. Mas isso sim. É ou não é a cara da Regina Duarte? É. Por isso que ela fez tanto sucesso. Ela merece um quiquito retroativo, gente.
Ela merece um troféu imprensa. Lembra do troféu
imprensa? Mas é isso. Mas o lance é esse. A novela molda. Porque está lá, é todo dia. É todo dia isso martelado, uma vez atrás da outra. Nos filmes, o mesmo discurso do esforço. Não tem como hoje a gente viver algo diferente do que a gente está vivendo se a gente está há décadas moldando nosso imaginário em cima do esforço pessoal. O cara está lá, é improvável que alguém, não que não existam as exceções, mas é muito improvável que alguém, pelo trabalho, chegue aos píncaros do sucesso empreendedor, né? Porém, tá lá, isso todo dia, você comendo, você bebendo, junto com aqueles personagens, vendo novela. Nos sites, no UOL, nos portais, tá cheio de notícia de novela ainda. Ainda continua moldando o nosso imaginário.
E olha, eu acho que eles fazem de um jeito tão maravilhoso a manipulação ali, que deixa essas séries que a gente ficou pistola, tipo Mecanismo, deixa, parece amador, entendeu? É. A Rita caiu o celular dela, muito bem.
Porque é explícito, né?
O mecanismo fica explícito. Na Globo, as novelas, é tudo ali. Mesmo quando eles se põem para discutir temas progressistas ali, né? Já é com uma margem de segurança e já é... Gente, porque assim, para eu não deixar de falar mal do capitalismo em nenhum episódio, é tudo uma questão dos meios de produção ali e de manter aquela ideologia dominante e entra pelo imaginário, pelas histórias, que são as coisas que mais atingem a gente.
Então, e no momento do lazer, no momento do entretenimento, não é o noticiário, é aquilo lá. Mas exatamente, isso não é novo e não é a Globo. Isso é uma estrutura burguesa, né? Os romances lá no século XIX, eles tinham exatamente a mesma intenção com um alcance. O drama é o alcance da novela. Né? O drama. Mas a ideia é você manter os valores. Né? Não são romances, não são histórias de ruptura. São, assim, aparentemente é a fuga da realidade. Aparentemente... É aquele momento em que você desliga de fato a cabeça, eu mereço esse tempo, vai ser, né? E eu não estou criticando isso num país que também não dá possibilidades outras de entretenimento, né? Eu acho que esse é um drama. Agora, tudo na novela é construído como um falso escape da realidade, mas, ao mesmo tempo, moldando os valores, refletindo os valores, porque a novela não pode forçar a barra, além do adequado para os comerciais, para os intervalos, que eram os mais caros, e etc. Por outro lado, então, ao mesmo tempo, reflete um tipo de postura moral aceitável, né? Médio, que é aceitável, mas também forja esse imaginário. Forja, Tati, constrói na gente o que é bonito.
Eu não sei se foi propositadamente, mas você acabou de citar uma das partes da tese do Adorno na indústria cultural. Ele está falando isso, ele está falando sobre filmes lá né?
Eu não, 30, foi sem querer, mas eu e a Dora.
Tati é cultura, assim, até penso, sem saber.
Sem querer.
Ela é cultura, mas ela é só cultura, é impressionante.
Gente, eu posso soltar uma informação meio aleatória, só para vocês ficarem...
Pode.
Quem quiser. Meu pai fez um mecanismo.
Seu pai? Gente, revelações estão sendo reveladas.
Meu pai é ator, ele era um dos juízes. E depois, eu acho que ele fez aquela novela da Record. Uma última, eu não sei se foi os 10 mandamentos, tinha alguma sobre apocalipse, que todo mundo ia morrer, e eu acho que ele fez uma dessa. Ele era um judeu qualquer, assim, olha a minha cara e a sua cara do meu pai, então, porque ele fez um judeu, né? E aí, enfim, só para contar essa história para vocês, depois vocês procurem meu pai no Facebook.
Impressionante que a Mara nunca falou do pai nesse podcast, quando ela fala, vem com essa informação bombástica pra gente.
Não, meu pai é Rossini Castelo, quem quiser procurar, ele tá em algum lugar aí.
Só pra aí gente cancelar ele, mano?
É. Não, ele é super, eu acho engraçado porque ele é super esquerda, meu pai é super esquerda, como eu já falei pra vocês, eu tenho sorte na família. Mas ele
precisa viver, né, gente?
Eu fico zoando ele porque ele passou para fazer o mecanismo, ou passou no teste para fazer essa novela da Record X aí sobre alguma coisa, mas não passou para fazer os detetives do Prédio Azul. E eu falei, porra, pai, olha o exemplo que você está dando pro meu filho. Enfim, só para informar. Uma coisa que estava guardada dentro de mim.
Você precisava desabafar.
Bom, mas e com assim, informação bombástica, podemos passar para a terceira metade?
Não, eu só quero fazer um comentário. Faça. Sobre uma fala da Odete Reutemann. Tem uma parte na história em que uma fazenda dela, que ela nem lembrava mais que ela tinha, porque ela é muito rica, foi invadida por vagabundos comunistas. E aí... O filho dela, que é meio da miçanga, meio ali da justiça social, né? Tal. Ele fala, não, deixa as pessoas, você nem se importa mais com essa fazenda. E rola essa discussão tosca e que acaba assim. Ela vira para Celina, que é a irmã dela, e fala, o que, que você acha de colocar... Uma família aqui, já que tem 5 quartos sobrando, o que, que você acha de colocar uma família em cada quarto? Você ia gostar? E aí acaba com ela em silêncio, pensativa, assim. Então, assim, essa ideia também de que comunista vai invadir sua casa, que foi uma coisa que martelaram muito nas eleições de 89.
Nossa, mesmo. Falavam muito que se Lula ganhasse iam botar gente para morar na casa. É verdade.
Exatamente. E até em 2018, infelizmente, eu estava no Uber e escutei um programa do Alckmin e ele usava esse argumento. Olha, é de cagar sangue. 2018, o cara ainda estava falando disso, para você ver como é forte essa ideia de que comunista vai entrar na sua casa e tirar um quarto, tirar um carro que está sobrando. Ó, é um povo muito doido e incrível que esse argumento cole, essa história cole na cabeça das pessoas.
É. E colando cada vez mais. Hoje,
ressurgiu. A gente está vivendo esse retrocesso, né? Que as pessoas acreditam em tudo que lê no WhatsApp. Então, assim, parece que a gente está num looping. Sabe?
É.
E não consegue sair.
É. Bom, com isso, então, vou passar para a terceira metade, porque eu sou aquela que fica aqui martelando no roteiro, né? Vocês sabem. Né? Não vou editar, mas estou prezando pelo tempo. Diga, Malu.
Deixa só eu repetir o nome do meu pai, que alguém perguntou nos comentários. É Rossini, é com C, o Rossini dele. Rossini Castelo. Para quem quiser procurar, papai...
Olha só, fazendo papéis jabá do pai esquerdista que faz o mecanismo. Vamos
que
lá.
Enfim,
a hipocrisia. É isso mesmo.
Enfim, é isso.
Bom, nessa terceira metade a gente vai responder a pergunta: seriam as séries as novas novelas? Sim, pronto, acabou o episódio.
Não.
Não, eu acho que... vou falar um pouquinho sobre aquilo que a gente estava falando da estrutura do roteiro, né? Assim, na verdade, as condições de produção da novela e da série são diferentes, então por isso também vão resultar em roteiros diferentes, né? Vou explicar, assim. Uma novela, ela começa com aquele rol de personagens e tramas que estão mais ou menos traçadas, né? Mas a gente sabe o que vai dar, mas tem muita margem para mudar, mesmo isso que elas comentaram, assim, personagens que se destacam, né? O roteiro ele vai se adaptando, ele vai flanar de acordo com a audiência, né? Então, personagens começam prometendo ser grandes, mas que vão para escanteio se eles não têm retorno da audiência, ou mesmo são mortos se pega mal, né? Eu estou falando, sim, do exemplo das lésbicas explodidas no shopping, que é do Torre de Babel. O casal era, olha que casal, gente, Cristiane Torlone e Silvia Pfeiffer. Explodiram no shopping.
Gatas
lindas explodiram porque não estava pegando bem ter um casal de lésbicas que era mais explícito do que as lésbicas que davam cigarro uma para outra fumar no Vale Tudo. Aliás, no Vale Tudo, Rita, tinha aquela questão de por que que ele... Porque morre uma delas, né? No Vale Tudo, mas não foi censura. Conta pra gente isso.
Então, já estava prevista a morte da Laís na novela e...
A Laís é a Prochaska, né?
Não, a Laís é a... Eu não sei o nome dela.
A outra, a Lala de Reiselin, tá.
Isso. Eu tô confundindo os nomes. Mas, enfim, uma delas morre e aquela comoção e tal. Eu realmente... Eu senti falta da outra ali, que era engraçado vê-las interagindo ali, né? Interessante. Mas, enfim, o Gilberto Braga disse que existia essa ideia de que ela ia morrer mesmo, que não foi a censura que impediu isso. Elas foram bem aceitas pela sociedade, ninguém achou ruim aquele casal.
Até porque queria... era um casal bem, bem assim, típico, né? Porque elas eram donas de pousada em Búzios. Muito lésbico isso, achei.
E fumantes.
Ai, bom.
Só faltava elas terem gatos, né?
Samambaias. E anel de
Eu queria falar, Rita, que você tá no caminho.
Eu acho que gato é um conceito mais recente, mas eu acho que imagina a família tradicional brasileira, podia ver uma mulher fumando e pensava,
Lésbica, essa é lésbica.
Ai, gente, que bosta. Mas, enfim, a ideia era fomentar o debate sobre quando um dos parceiros morre, com quem fica a herança. Olha. A discussão era essa que ele queria gerar.
Mas gerou. Não rolou. Rolou essa discussão? Não,
gerou um pouco dessa discussão, mas muito assim, pincelada, sabe? Não foi. Acho que não aprofundaram porque a censura cortou. Aliás, Vale Tudo foi a última novela que foi censurada, né? Que passou pelo crivo da censura. Depois mudou. Mas foi por isso. Não foi o caso das mulheres lá de Babel que foram muito mal recebidas pela sociedade brasileira tradicional, família, tradição e propriedade, sabe?
Tiveram que explodir.
Aquelas duas mulheres lindíssimas.
Nossa, então, gente, quem explode é a Cristiane Torlone e a Silvia Pfeiffer.
Não, nossa, tem agora.
Tem que explodir aqui mais por perto. Mesmo agora. Cristiane Torlone, mesmo agora. Então, eu acho que isso é uma das diferenças de novela e série, porque as novelas, elas são muito longas, né? O Vale Tudo tem 230 capítulos, né? Elas duram meses e elas têm elas vão se adequando a uma reação da audiência, que é uma reação quase imediata, né? As séries, não. Em geral, é um roteiro mais fechado, que em geral são 13 episódios, não me perguntem por que 13, mas tudo é meio feito 13 ou 26 e tal, que vai ter um começo, meio e fim, em geral com esse gancho suficiente para sugerir uma segunda temporada, caso a série faça sucesso. Então, tem também tem essa resposta da audiência, né? Ah, fez sucesso, então vamos fazer. Ou é cancelada, as pessoas choram. Ai, não vai voltar o Sense8, aquele Sense8 que as pessoas... Ai, não vai voltar o Sense8, pior série da face da Terra. Com, assim...
Gente...
Diálogos dignos de Glória Pérez. Muito ruim Sense8, vou falar isso. Briguem comigo. Sense8, ruim. Né? Então, de série tem essa tendência de ser mais amarradinhos, pelo menos na primeira temporada. Depois, segunda, terceira temporada, vai degringolando, né? Porque entram principalmente essas questões de produção, né? Às vezes um ator não volta para a segunda e tem que matar. Grey's Anatomy, que poderia ser uma novela, e do SBT, sim. Há muitos anos, mas a
Grey's Anatomy esse ano faz o que 85
é a rainha do gancho. Diga de novo, Malu, que eu
te... Não, desculpa, é que Grey's Anatomy tá o quê? 85 temporadas já?
Tá na 16, não fala assim. Não fala assim de Greisa. Gostamos de Greisa. É um novelão, gente. É um novelão.
É um novelão. É. Mexicano. Assim. Daqueles que você torcer, sai sangue, lágrima e soro fisiológico.
É.
E... Eu gosto de assistir séries que já acabaram.
É, então, eu acho que
vai... Justamente para não ter o dissabor dela ser cancelada na metade e eu ficar ali rasgando meu cu.
Eu acho que tem... Aí tem uma coisa que são condições de produção e de veiculação também, que daí foi a Netflix que produziu, que é isso de sair temporadas toda, a temporada inteira, e você maratonar, porque daí tem o gancho e você vê a temporada inteira. Eu tô assistindo uma série agora, acho que todo mundo sabe que eu sou trekker, né? Isso é, eu sou uma fã de Jornada nas Estrelas, e tem uma temporada nova do Jornada nas Estrelas, que é da Netflix... Que foi, Tati, que você está falando? Tá aqui, não, não, não. É, tá me julgando.
Tati está com muita cara de julgamento.
Não, horrível, tá me julgando muito. Vou até depois ter ela para vocês verem a cara de repressão que ela está fazendo comigo. Mas a temporada nova de Jornada nas Estrelas, que é, sim, uma série que marcou época porque tinha personagens, tinha atores assumidamente gays, tinha personagens negros interagindo, é importante para a história da nossa dramaturgia mundial. O Jornada nas Estrelas no Netflix sai tem uma temporada nova que sai uma vez por semana, que me dá uma sensação dúbia, mista, ódio, com uma certa tranquilidade. Do tipo, ah, beleza, eu vou ver, toda sexta sai o episódio, eu já separo aquele horarinho para ver na sexta, e aí, noveleira. Por quê? Porque eu mantinha a pinta de, ai, não vejo novela, vejo séries, mas depois me deu um clique que isso é só querer ser alecrim dourado, porque as condições de produção, inclusive tem séries feitas agora, que são séries já genéricas, no melhor estilo vai que cola, né? Eles fazem a série, aí se faz sucesso, eles fazem outra temporada, e séries assim, já em cima dos algoritmos da Netflix, já é uma coisa bastante escrota, com roteiros que são em cima de fórmula, então assim, tá novelando.
Parece, eu não sei, parece um pouco também, às vezes, para mim, né? Não sei. Um tapa-buraco, assim, tipo, uma série muito badalada, tem que fazer uma pausa, né, para poder fazer uma outra temporada, e aí, enquanto isso, bota qualquer porcaria. Não,
mas ali, eu acho que isso algumas, quando. Né? Eu acho que isso quando o foco era TV a cabo. Eu acho que agora o lance é mesmo você produzir com base, os roteiros com base naquilo que, de fato, fez sucesso. Em especial, isso funciona muito com essas séries. De adolescente, né? Tem várias.
Não, mas eu acho que, por exemplo, quando estava no boom do Game of Thrones, que sim.
Surge Vikings, surge um monte de coisa semelhante.
Um monte de coisa com a mesma cara ali, né?
Então, mas, Ana, tem duas coisas que eu queria apontar sobre a questão das séries. A primeira, eu estou vendo aqui nos comentários as pessoas citando algumas, tipo The Office, o Brooklyn Nine-Nine. É que eu acho que tem uma diferença. Eu acho que o que se compara a novelas são justamente as séries que têm um arco narrativo, né?
Ah, sim.
Essas sitcoms, sitcoms, por exemplo, Brooklyn Nine-Nine, Friends, não entra nessa pegada porque não tem justamente uma sequência narrativa longa. Tem
dentro. Mas agora eu que vou fazer essa carinha para você, porque o próprio nome já diz isso, tá? Chama sitcom porque é comédia de situação.
Exatamente.
Você tem os personagens base que até vão tendo uma evolução, né? Você vê Friends todas as temporadas, vai acontecendo um caso, outro caso, mas você não acompanhar a história não significa que você não pode ver um personagem.
Você pode pegar um episódio isolado.
Aleatório,
Que é diferente de Grey's Anatomy, diferente de séries que são feitas em cima da história.
Qual que a gente gosta? Que eu tava assistindo? Ó.
Qual que a gente gosta?
Modern Family.
Da advogada de defesa.
How to get away with murder.
Isso, é da Shonda Rhimes também. Mesmo ela é gênia. Essa mulher é uma gênia.
A segunda coisa que eu ia apontar é que aquilo que eu falei no começo, sabe, que o José de Alencar narra, dele lendo para aquele monte de gente, né, que passa depois para a família, assistindo a novela, né? Então, as pessoas se reúnem para assistir novela e tal. Hoje, querendo ou não, se mantém. Eu acho isso muito interessante. Embora você possa maratonar individualmente, né, essa série, existe toda uma rede de comunicação sobre séries, sabe? Tem um monte de podcast, não sei o que, paraná, paraná, sobre, sabe? Existe, forma-se uma comunidade, o que eu acho muito interessante, porque, de alguma maneira, essas narrativas, elas estão associadas a um ouvir ou um assistir que é coletivo, sabe? Sim. Eu acho aconteceu... que está na sua origem. Eu acho isso muito... Sabe, as pessoas acompanhando no Twitter o Game of Thrones, o episódio, né? Você podia assistir comentando como você comentaria com uma pessoa na sala da sua casa, como você comentaria na novela. Ai, olha essa roupa. Ai, que cafona. O cabelo de não sei de quem. Sabe? É exatamente a mesma dinâmica, da mesma maneira que as pessoas estavam lá, o Alencar lendo em voz alta o romance folhetinesco e as pessoas chorando por causa da morte da Amanda. Você ficou vendo isso nos trending topics do Twitter, sabe? Quando aconteceu alguma coisa na série, quando elas entram nisso, né? Eu acho isso bem, bem interessante, essa dinâmica, como ela muda o suporte, é virtual e etc., mas a lógica continua sendo de que você precisa comentar com alguém como se você estivesse ouvindo num grupo, sabe? Não sei, sim, me ocorreu isso agora.
Aconteceu muito isso, Tati, com Lost.
Porque Lost foi uma comoção.
Tinha muitos segredos, coisas a serem decifradas, e aí tinha aqueles grupos no Orkut para comentar, Orkut. E as pessoas ficavam, né, divagando e inventando mil todas outras histórias. E muitas vezes até melhores do que a história que estava rolando mesmo. É. Nossa, muita saudade, Lost.
Não, e tem, por exemplo, no Game of Thrones tem todo no final lá de uma discussão se eles se renderam a fanfic ou não, né? Porque o final todo lá tinha muitas teorias, demorou muito, né, para sair a última temporada, que sim, foi um lixo. E aí. Né? Que você, a Rita se recusa a ver Game of Thrones, mas eu vi.
Não, eu vou assistir. Eu vou assistir quando um eu dia, terminar de assistir as novelas. Mas, assim, uma coisa que eu achei interessante, que não sei se outras séries fizeram isso, mas Breaking Bad foi uma série boa, que durou 5 temporadas. Eu acho que o ideal para uma série não ficar criando barriga e enchendo linguiça. Acho que o ideal mesmo são 5, 6 temporadas.
É que eu acho que também depende um pouco do tamanho da história. Por exemplo, La Casa de Papel tinha que terminar na primeira temporada, gente. Não tem... Aí a terceira temporada eles vão assaltar outra coisa. Estão lá, rico, cheio de cu de dinheiro, tem que inventar um negócio para eles assaltarem outra coisa. Não dá. É ruim. É muito ruim.
Eles querem pegar o gancho do sucesso e continuar ganhando dinheiro. A gente entende essa parte. Mas, enfim.
Tem um comentário aqui que eu achei legal, Rita, justamente sobre isso, do André Araújo. Falando, embora antes existisse um tempo de espera para o próximo episódio, era gostoso passar aquele tempo, ir para a escola, compartilhar expectativas do que ia acontecer. Hoje é tudo muito simultâneo, não dá tempo de elaborar e fazer outras coisas no mesmo tempo. A gente consome num ritmo, de fato, muito mais vertiginoso.
Eu tenho TV a cabo há um bom tempo. Então, assim, antigamente, eu não tinha... Não tinha muita gente que tinha e algumas séries acabavam e a gente esperava, sei lá, meses e meses e meses, quase um ano para voltar, tô falando de séries norte-americanas, né? Para voltar a temporada e ficava aquela expectativa, sabe? E aí quando anunciava que ia voltar, era assim, ai meu Deus! Por exemplo, eu comecei a assistir Friends, óbvio que eu tô falando de sitcom, mas só para dar um exemplo, eu comecei a assistir Friends. Eu era... Aí, óbvio, quando começou, eu nem tinha estrutura financeira para ter TV a cabo. Mas então eu comecei a assistir, sei lá, na sexta temporada. E aí, cada temporada de Friends era uma expectativa para voltar, né? Chegava a ter, assim, para quem acompanhava, o burim de que talvez não voltasse, que era a última temporada. Tanto é que Friends, eu acho que ia acabar na nona, acabou na décima.
Gente,
temporada.
A gente deu uma travada aqui. Peraí, que a gente deu uma travada.
Ops, desculpa, fui eu?
Não, a gente não. Ah. A gente travou na transmissão.
Ah, tá, entendi.
É.
Não e tá aí res... eu entendi.
Peraí.
Mas aí eu pego. Voltou?
Acho que estamos. Vamos voltar. Vamos voltar.
Tá.
E para quem está ouvindo no podcast gravado, é isso aí, gente. A gente travou e talvez a gente volte. É. Sinalizem aí se a gente voltou. Acho que travou com a Rita virando.
É, virando o copo, né?
É.
E nós estamos chegando na 1h15 já, é. Tá?
Então vamos... mas como a Rita, não, a Ana não vai ter que editar esse, então ela tá muito tranquila.
Não, tô tranquilo o cacete.
Tá, mas eu quero só fazer um comentário sobre Breaking Bad. Já voltou?
Não voltamos. Voltou? Mas podemos não. Continuar e aí as pessoas ouvem no...
O final, não.
É. Tá, só pra... Então, tá. Breaking Bad fez lá a série, fez muito sucesso e tal.
Acho ponto. Que voltamos.
E aí eles fizeram uma série filhote, né? Tem outro nome, mas enfim. É chamada Better Call Saul. Que é sobre o advogado que atua em Breaking Bad, que é um
chama
personagem...
spin-off.
Isso, spin-off. É. Que é um personagem riquíssimo, engraçado, exótico, interessantíssimo. E super deu certo, porque é muito melhor esta série do que Breaking Bad.
Bom, gente, a gente está travado, então eu vou finalizar. Não sei se no YouTube vai continuar, mas quem quiser... né, tá ouvindo aí no seu agregador de podcast preferido. Então, vou finalizar aqui. Posso finalizar, meninas?
Vamos lá,
pode. Então.
Deixa eu só concluir meu pensamento, pelo amor de Deus. Senão
conclui seu pensamento, isso. Malu. Vai, conclua.
Eu só queria dizer que agora com a Netflix, como chegam as temporadas inteiras de uma vez só, acabou um pouco a emoção. Só isso que eu queria falar.
É.
Ai, meu Deus, que tristeza. Travamos, gente.
Tá.
Pra mim aqui não aparece travado, não. Tá rodando normal.
Tá, o YouTube, pra mim, tá travado.
Tá. Bom, então vou finalizar. Esse foi o nosso episódio gravado ao vivo, no dia 4 de novembro, quarta-feira. E se você quiser seguir a gente, você pode ouvir ele no agregador. Se você está ouvindo isso, provavelmente você está no agregador. Voltou! Estou ouvindo aqui que voltou. Voltamos. É isso. Mas estamos encerrando de todo jeito. Você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, você procura Calma Gente Horrível, ou no Instagram você procura lá @ Calma Gente Horrível, no Twitter @ Gente Calma, no Facebook procura Calma Gente Horrível. Manda um Telegram pra gente com mensagem gente_calma. Nos episódios gravados a gente põe mensagens de vocês, ou manda um e-mail pra gente, calmagentehorrível@gmail.com. Se você gosta do nosso trabalho, quer melhorar a internet da minha casa, principalmente porque quando trava é na minha casa aqui o que estou transmitindo, você pode contribuir com a gente no Catarse, catarse.me/calmagentehorrível, ou pelo PicPay, você procura lá no aplicativo Calma Gente Horrível e contribui lá com a gente. E nosso eterno agradecimento para a nossa designer gráfico, que é a Cláudia Intátilo. Você pode contratar ela também mandando e-mail para claudia@editoradearte.com.br. Malu, manda o bordão.
Calma, gente horrível. Nem tudo vale a pena ver de novo, mas até que algumas coisas valem.
Maravilha, muito obrigada.
Bye. Só quero finalizar mandando um beijo para Mariazinha Cremasco, que é minha ex-sogra. Faz uns 10 anos que eu não falo com ela, ela me achou aqui no podcast. E um beijo para você, Mariazinha.
Você está feliz com isso, Rita? Vou encerrar antes da resposta.
Um abraço, gente. Obrigada por acompanhar.
Obrigada, gente. Abraço.